Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirta e voltamos com mais uma assombração de Recife e Pernambuco. Hoje a gente vai falar sobre uma assombração bem legal, que é de Recife, propriamente dito, que é a Velha Branca e o Bode Vermelho. Eu fiz também uma história da Velha Branca e do Bode Vermelho de uma página. Essa é uma ilustração da Velha Branca que o meu esposo Pedro Fondo desenhou. E essa história daqui de uma página conta um pouco da lenda da Velha Branca e do Bode Vermelho. Essa mesma imagem da assombração a gente tem aqui colorida, né? Nesse meu outro livro, que é um artbook de assombrações de Recife e Pernambuco. Eu trabalho com história em quadrinhos e com literatura e com pesquisa histórica também, né? São as coisas que eu mais gosto de fazer, é pesquisar, escrever e desenhar quadrinhos baseados em coisas de assombrações de Pernambuco. Então eu pego a assombração, não só a assombração em si, porque ela, por si só, ela não tem muito sentido, e eu a coloco dentro de uma história. O meu livro, Sombras do Recife, A Presença Dela, o volume 1, ele já está disponível para ser comprado após a pandemia, né? Claro, a gente vou lançá-lo, né? Enquanto eu não consigo lançá-lo em um evento, eu estou fazendo a leitura dele online em outra série de vídeos que vocês também encontram aqui nas redes sociais do Sombras do Recife. Bem, gente, vamos falar sobre a Velha Branca, né? Por que que é Velha Branca? A história é o seguinte, essa história quem contou foi Gilberto Freire, no Assombrações do Recife Velho, e ele fala sobre essa senhora, uma velhinha que era bem idosa já quando ele era criança, que ela morava ali na... Quem é de Recife conhece, assim, a Avenida Rosa Silva, que é uma avenida que corta toda a parte da Zona Norte e vai da Torre até Casa Amarela, né, que é outro bairro. E no meio do caminho a gente tem ali o bairro que é o Espinheiro, que tem o clube Náutico Capibaribe e tem o clube Cáutico, que é um clube de pessoas ingleses, né? É um clube que foi fundado pelos ingleses e é o clube que tem tênis, essas coisas, né? É um clube bem... Era antigamente, ele era um clube mais direcionado para os ingleses que moravam aqui. E hoje em dia é um clube bem social, né? É um clube onde as pessoas geralmente vão lá para jogar tênis, né? Porque tem quadros de tênis com bastante infraestrutura. Nesse lugar onde fica esse clube country, onde fica o clube português... onde fica o clube náutico, é que basicamente era a casa dessa senhora. Era um sítio gigante onde ela plantava, tinha várias plantas, né? Vários tipos de manga diferentes. E tinha sapoti, que é uma fruta que é daqui de Pernambuco. Tinha carambola, tinha abacate, tinha várias frutas, goiaba, né? E todas essas frutas ela colhia e fazia doces. No Brasil, logo após, tanto pouco antes como depois da extinção da escravidão, era costume as negras da casa, as escravas e as ex-escravas, pegarem os doces que eram feitos na casa, para poder ajudar na própria manutenção, né, da casa, nas economias, né, e levar para vender no centro da cidade doces e tachos de bombocado e balas de coco que eram feitas dentro da casa, né, das pessoas. Quando eram escravas, elas vendiam para os seus senhores. Quando elas eram forras, ou depois da libertação dos escravos, depois de 1888, elas vendiam e tinham uma pequena participação de lucro, as que tinham ficado morando nas casas grandes, né? Muitos escravos, quando foram libertados, eles não tinham para onde ir e ficaram morando com as famílias onde eles já estavam acostumados. E aí eles tinham uma pequena participação do lucro, né, pela venda dos doces. Eles iam para a rua ali, para a Conde da Boa Vista, que ainda não era Conde da Boa Vista, era o Caminho Novo, e ali eles ficaram vendendo e eram chamadas negras de ganho. Elas tinham uma roupa toda característica delas e elas vendiam os doces. Então essa senhora que tinha essa casa, ela era bem baixinha, bem velhinha e bem branquinha, assim, por isso que era a Velha Branca, ela era bem alva, né? E ela tinha todas essas frutas dentro de casa, todas essas frutas no quintal da casa dela, e ela fazia doces com essas frutas. E mandava as escravas, as negras de ganho, vender esses doces. E ela também criava três sobrinhas, filhas de irmãos dela, e que eram solteiras, eram moças solteiras que não tinham se casado. E ela criava essas moças dentro da casa dela. Só que ela, apesar dela ter dinheiro, e ela ter como ganhar dinheiro vendendo esses doces, ela não dava nada para essas moças. Elas viviam uma situação de miséria, elas não tinham dinheiro para comprar roupas, elas se vestiam mal, elas não podiam passear, né? Elas não tinham dinheiro, né? E supunha-se que essa senhora tinha muito dinheiro, porque ela vendia, ela tinha também a própria fortuna dela, e tanto que diziam que ela guardava o dinheiro nas paredes, e as joias que ela possuía de família, ela usava para enfeitar os santos que ela tinha no seu santuário. Algumas casas de família, a casa da minha avó era assim, tinha um quarto que era dedicado para um altar, um santuário, né? E esse santuário tinha estátuas de santos e tudo, igual uma mini igreja, como se fosse um lugar de oração dentro das casas das famílias mais abastadas, né? E essa senhora, ela tinha um santuário, e nesse santuário ela tinha um menino Jesus de Praga, que era, digamos assim, um tipo de estatueta de porcelana das mais caras, né? Que vinha lá de Praga, abençoada pelo Papa, e a roupa era toda feita em ouro, e eram uns bebês bem perfeitos, assim, com todos os detalhes anatômicos. E dizem que ela ficava fazendo festinha, tocando nesse bebê e colocando as joias dela ao redor desse bebê, né? E ela enfeitava todos os santos desse santuário dela com as joias que ela possuía. E não dava nada para as sobrinhas. Isso ao longo dos anos, né? Sabendo que ela deixava as sobrinhas passarem necessidade e ela enfeitando os santos, né? Sem dar muita importância para os vivos. Dizem que uma certa tarde, quando ela estava sentada na mesa da sala dela, começou a surgir um cheiro de... Ela estava tomando um chá, né? Começou a surgir um cheiro de enxofre no ar. E aí, do nada, no meio da mesa, se materializou um bode. Um bode todo vermelho, que era, assim, cheiro de enxofre, basicamente, era uma coisa, uma manifestação satânica, né? E esse bode assustou, ela começou a gritar. E aí as sobrinhas chegaram, encontraram ela desmaiada no chão e não tinha mais nem sinal do bode, né? Ninguém sentiu o cheiro do enxofre, só ela. E ela estava desacordada no chão porque o bode tinha aparecido para ela. Dizem que a partir daí ela começou a ficar doente, a não conseguir mais se levantar. E ela já era pequenininha e branquinha, né? Dizem que ela foi mirrando, ficando mais fraquinha até que ela morreu. E quando ela morreu, o caixão dela foi um caixão de criança. Quase uma caixa de sapatos, né? Onde ela cabia, porque ela era muito pequena. E ela foi enterrada e falam que a alma dela agora é do bode, né? Que o bode tinha vindo buscar a alma dela. Tanto tinha vindo buscar a alma dela que ela começou a ficar doente e terminou morrendo por conta disso, né? Essa história é bem, assim, interessante de Pernambuco, de Recife, porque ela mexe um pouco com aquelas histórias, né, das estregoi, né, das mulheres que montavam em bodes, né, das bruxas, das... Dizem que essa senhora monta esse bode, né, a velha branca e o bode vermelho é o nome da lenda, né, que ela aparece montando esse bode. Então, é uma história que tem a ver um pouco com essas lendas, né, das mulheres montando em bodes, né, aquelas visagens meio que medievais, né, daquelas iluminuras e tal. Bom, gente, a história de hoje foi uma história que é baseada numa pessoa que existiu, porque o próprio Gilberto Freire disse que conheceu essa senhora, né, que ela mostrou inclusive para ele esse menino Jesus quando ele era criança. E é assim, é aquela coisa da lenda se entrelaçando com a realidade. A gente não sabe onde começa a lenda, onde termina a realidade e vice-versa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam se protegendo, que vocês estejam em casa e que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, me falem alguma lenda, alguma história que vocês queiram contar. Eu posso ver aqui, a gente acerta direitinho, eu dou os créditos para vocês, claro. E a gente fala da história que vocês trouxeram, certo? Um beijo, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.